lá, 10 horas e 16 minutos aqui na programação Diplomata. Estamos de volta com o nosso programa da hora, agora com a participação do jornalismo Juliane Ferreira, trazendo o pessoal aí para falar conosco. Bom dia, Ju.
Bom dia, Cris. Bom dia, Fábio. Bom dia aos nossos ouvintes e principalmente um bom dia especial hoje para os nossos convidados. Eles estão aqui, como vocês podem perceber, em cinco, é isso mesmo?
É, em cinco,
um,
é isso aí.
Um, dois, três, quatro e dois Darens, que são os mascotinhos do ProERJ. Estou falando dos instrutores do ProERJ, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, né? A gente vem articulando aí algum tempo para trazer o ProERJ aqui, porque a gente quer saber como que fica para esse ano, né? Vocês enfrentaram muitos desafios aí meio à pandemia, mas Cris e Fábio, eles têm uma novidade para este ano, que é essa presença feminina. A Karine, bem-vinda. Bem-vinda aqui na rádio. Eu fiquei sabendo que é a primeira vez dela, inclusive, numa emissora para dar entrevista. Procede isso, Karine?
Isso mesmo, a primeira vez numa entrevista.
Muito bem-vinda. E ela trouxe os Darens aqui, os mascotinhos, então ela tem uma atenção minha especial, tá? Porque eu sou apaixonada por esses leões. Vocês não fazem ideia. Duarte, bem-vindo. Cedrez, também o Sargento Duarte, o Cabo Cedrez e a Soldado Karine, que são os instrutores do ProERJ para esse ano. Muitos desafios pela frente. Qual a expectativa para esse 2022 em relação ao ProERJ? Bem-vindo, Duarte.
Bom dia, Juliane. Bom dia, galera. As expectativas são ótimas, né? A equipe renovada, contamos aí com a saída do Cabo Júlio, né? Infelizmente, mas para uma boa saída, né? Vai fazer um curso, então tá se afastando temporariamente do ProERJ. Em compensação, tivemos essa grata presença da Karine, Soldado Karine, que o ano passado fez o curso de instrutor e já nos auxiliou final de ano com as formaturas. Foram 32 formaturas nas escolas. E para esse ano ela estará efetivamente no ProERJ, já com grade de atendimento cheia e já com algumas prioridades, né? A gente vai priorizar de início a todos os colégios que não tiveram aula do ProERJ ano passado, que a gente não conseguiu atingir 100%. Então, a nossa prioridade é justamente essas turmas que não conseguimos estar presente em razão até da pandemia, né? É bem compreensível.
Sim. Pois é, Cedrez, o Duarte falava, né, sobre a chegada da Karine, que ela fez um curso, né? Quais são os requisitos, as características, né, deste policial militar que faz parte do ProERJ, que se torna um instrutor, né? Um atendimento diferenciado com as crianças, especificamente nas escolas, né? Mas quais são as características de um instrutor? Bom dia.
Bom dia a todos os radiovintes. A característica principal é ele querer, né? O policial querer estar no ProERJ. Então, essa é a principal, o fator. Segundo, que ele não pode ser tabagista, né? Não pode fumar e não pode ser um usuário frequente de bebida alcoólica, né? Não pode ser
um
alcoólatra,
né?
Então, essas são as principais características. E a outra é saber ter um tino com criança, né? Principalmente com adolescente, criança, gostar realmente daquilo que faz, né? Não adianta eu quero ser do ProERJ, mas não gosto de criança, não falo com criança. Tem que ter um aspecto especial aí com essa parte das crianças, assim, né? Ser um pouco. O curso do ProERJ, ele pode ser qualquer policial, durante o curso ele dá uma quebrada no gelo, um pouco do militarismo, né? A questão é que a gente ali é tratado de uma maneira diferente. Então, no curso do ProERJ, a gente sempre fala, né, que ele transforma a gente, principalmente depois que vira pai, que vira mãe. Você já tem uma tendência a gostar mais de criança, né? Então, mas o curso do ProERJ, ele forja a gente para realmente estar ali na sala de aula com... A Karine fez o curso, deu um mês depois, não sei nem se isso, já foi pro nosso seminário. Então, pô, sempre tem revitalização, tá sempre ali com a equipe, tá? A gente própria da equipe tá sempre conversando, né? Então, mas o principal pro policial querer ser do ProERJ, né? Pra ser do ProERJ, ele tem que querer, né?
Uhum. Você falou, né, sobre crianças, é difícil lidar com crianças, né? E vocês com tantas formaturas, com tantos anos aí trabalhando com as crianças, teve alguma situação que fugiu, assim, do controle ou algo que chamou atenção em relação às crianças, Cedrez?
Tem várias, né? Tem várias. A gente já teve... As escolas, elas são... Tem um mistério, assim, místico de várias pessoas, várias características, né, várias culturas, e por vezes a gente tem alunos com 15 anos no quinto ano, né, 15, 16 anos, né, estudando no quinto ano. Já tivemos traficantes de droga estudando no quinto ano, né, então assim, já tivemos crianças que foram abusadas, já tivemos todo tipo de problemas, a gente já teve na sala de aula, né, e tanto para a parte ruim quanto para a parte boa, né? Todas as crianças de Brusque que passam nas nossas mãos, né? Então, os que deram muito certo, uhum, e também aqueles que às vezes não vão para o caminho.
Se perderam no caminho.
Existe assim algum trabalho específico quando você falou que teve traficante, teve coisa? Existe algum trabalho específico sobre eles?
A gente procura encaminhar, né? Procurar parceria com os outros órgãos, né? Principalmente o Conselho Tutelar, né? E os CAPs, né? Ou órgãos que da prefeitura realmente, né? Assistência social, que possam dar uma atenção na família, né? Certo. Porque realmente o problema é lá na família, às vezes não é nem naquele adolescente, naquela criança que tá ali, né?
Isso aí é um processo, né? É uma coisa muito delicada, um assunto muito delicado. Como que vocês conseguem identificar? Existe um trabalho, Duarte, ali? Como que vocês identificam esses perfis dentro de uma sala de aula?
Então, Juliana, é uma relação inicialmente de confiança. Nós entramos na sala de aula, procuramos a passar confiança para que eles confiem na gente, né? Então muita informação chega até nós, problemas familiares, problemas com pai, com abuso, embriaguez, situação de violência doméstica. As crianças, elas são muito, muito verdadeiras. Quando a gente consegue a confiança de uma criança, ela nos passa realmente o que está acontecendo. Em situações mais graves, como a gente tem, o Cedrês já falou da nossa intervenção, a gente procura inicialmente a escola, através da diretoria, coordenação, e depois vamos seguindo apoio com outros órgãos, né, até tentar achar o meio termo ou encaminhar essa família ou essa criança aí para uma supervisão. Uhum. Né? Mas tem diversas situações aí,
É um trabalho delicado, né?
É muito delicado, porque a criança se apega no policial com uma certa esperança que o problema dela vai ser resolvido. Uhum. Né? E às vezes é um problema cultural, de familiar, de vários anos, que não é de um dia para o outro que vai se resolver.
Exatamente.
A questão da pandemia para vocês, porque deu aquela parada ali, né, das aulas presenciais e tal, e o retorno disso, como é que tá sendo esse processo?
Em 2020 a gente parou completo, né?
Sim.
A gente parou, eu e o Júlio na época voltamos pra rua, então tempo que a gente não trabalhava na rua até, né? Voltamos pra escola, não conhecia mais o pessoal da rua, né?
Dia
a
dia,
fala, né? A gente não conhecia mais, comecei a conhecer de novo o pessoal, né?
Me lembro daquela vez, ele trabalhava, desculpa te interromper, eram muitas ocorrências, né? Hoje, graças a Deus, tá mais tranquila. 3301, que era a abertura que você trabalhava.
Só bombava, né?
Hoje ela
nem faz mais parte do nada. 3301 não existe mais, né?
Não existe mais.
Então, a gente voltou pra rua e aí em 2021 a gente voltou com as aulas online. Pô, tudo novo pra gente ali, né? Internet falando ali ao vivo e problema no computador.
Gente, vocês não têm noção as situações,
as dificuldades
para poder dar aquela aula virtual você não
assim.
Tem
aí algumas escolas, pô, os pais foram fenomenais, participaram mesmo com deixava o celular em casa e o trabalhar para a criança poder assistir a aula, né? E já mais no final de 2021 ali a gente também já conseguiu entrar em sala de aula, né? Uhum. Então para esse ano já tá praticamente voltou à nossa normalidade, né?
Certo.
Só a máscara ali, o fato de estar a máscara, o álcool ali, mas o resto voltou para a normalidade. Mas o ano passado foi bem
difícil,
dificultoso, assim, até para nosso, a gente teve que reaprender a dar aula, né?
Que para o ritmo, né? Para aquele ritmo, né, que vocês têm.
Muda tudo.
Ô, Juliane, ela tá falando pouco,
pois
né?
Deixa eu falar.
Karine aí tá meio com stand-by, meio que em off aí. Vamos colocar ela aqui na conversa.
Vem cá, Karine. Antes de ir para perguntar para ela, deixa eu perguntar para eles. Já houve uma policial, mulher, no Proerd? Essa é a primeira vez? Que honra, dona Karine. Bem-vinda aqui na rádio e bem-vinda também ao Proerd. Você passou,
obrigada,
então, por essa capacitação, né? E a primeira questão que eles falaram anteriormente para participar do Proerd, para ser uma instrutora, é que tem que gostar, né?
Isso.
Já tá na veia aqui, deixa eu ver, tem Proerd aqui, ó.
Já tá ali, já
tatuado, né?
Já pulsa bem forte, já.
Como é que tá aí a expectativa para esse ano para participar?
Tá grande a expectativa, confesso que um pouco ansiosa e nervosa, porque é uma experiência nova para mim, tá dentro de uma sala de aula com crianças, né? Já tive contato antes com crianças lá no quartel em outro projeto que nós temos aqui também em Brusque, mas a primeira vez que eu estou indo realmente para a sala de aula como uma instrutora. E juntando tudo, a emoção tá bem grande.
É, se você entrar na sala, como você entrou aqui na rádio hoje, segurando os seus darings, assim, os seus mascotinhos do Proed, as crianças já vão se apaixonar por você, já vão sentir que você é especial.
Obrigada pela dica.
Praticamente 007, né? Cuidando dos mascotes,
exatamente,
né?
Exatamente. É, os pelinhos aqui deles, olha só, bem cuidadinhos, bem hidratados. Sim. A gente vai agora pro nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e conversa um pouquinho mais com vocês também e com a Karine sobre esse ano desafio. Desafiador aí pela frente, mas imagino que um pouco mais tranquilo em relação aos dois últimos.
Isso mesmo. 10:27. 10:34 aqui na programação Diplomata, estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, falando do Proerd, estamos com eles aqui, né, Juliane?
Exatamente, a gente recebe hoje o Sargento Duarte, o Cabo Cedrez e a Soldado Karine para falar um pouquinho sobre os trabalhos para esse ano que está só começando. Quando que começa oficialmente as instruções do Proerd? É junto com o calendário escolar, instrutores? Quem que vai responder, o Cedrez?
É, a gente procura começar já no início do ano letivo, né? Começou as aulas, a gente já tem tudo preparado, já procura deixar tudo preparado e pronto para iniciar as aulas. Esse ano a gente optou também pela Karine, tava na pendência dela, vinha, não vinha, e aí a gente aguentou uma semana e já iniciamos ontem com 4 aulas já, em duas escolas, e a semana toda já tá marcado as aulas aí, iniciando nas escolas que foram contempladas nessa primeira etapa, né?
E que escolas são essas e como é a integração de vocês? Todo dia vocês estão lá ou são alguns dias da semana?
É uma vez por semana em cada turma, né? Então, às vezes tem escola que tem duas turmas, tem escola que tem três. É, esse ano deu um aumento aí nas turmas, não sei o que em 2012, o que os pais faziam, né? Mas, né, tão bastante criança aí nas turmas aí. Então, os colégios que geralmente tinham três, duas turmas, estão com 4, 5 turmas e todas elas lotadas, assim, ano passado não tinha tanto aluno quanto tem esse ano nas turmas, né?
Uhum.
É, então, aumentou bastante esse número, né? Então, é uma vez por semana em cada turma, são 10 semanas, 10 encontros, né? Então, às vezes tem duas turmas numa escola e fica o período ali, a manhã quase inteira ou a tarde, sim, quase inteira na escola ali, né? Uhum. Mas aí troca as turmas.
E Duarte, até chegar a formatura do final do ano, a gente ama cobrir, inclusive, porque é uma energia singular aquilo lá, né? A gente tá falando, eu falo aqui do caso das presenciais, porque vocês tiveram que fazer online, né? Nessas últimas edições, duas principalmente. Mas aquela presencial, ela tem uma energia singular, aquelas crianças bem ensaiadinhas. O que a gente percebe é que eles gostam muito. Ou seja, que o Proerd, assim como sua tradição em Santa Catarina, inclusive, né, Fábio, a gente falava que a Karine é a primeira mulher, mas aqui do Proerd de Brusque instruindo, né, no estado, outras mulheres já fazem parte, outras policiais. E aquela, até chegar naquela formatura lá no final do ano, que geralmente é ali em novembro, né, outubro, novembro, eu imagino que muita coisa acontece em sala de aula, muitos perfis de crianças são apresentados a vocês. E por falar em perfil de criança, desde quando vocês começaram a instruir, você sente que muda em relação a um ano ou outro, em relação ao comportamento, conhecimento aí dessa criançada, né? Porque os professores sempre falam que cada ano é um desafio diferente, parece que algo novo surge, que os professores aprendem a conviver. E com vocês, isso é semelhante também?
Sim, é bastante semelhante. Eu estou há 13 anos no Proerd, então dá pra, como a educação muda, a forma de passar conteúdo muda, a recepção das crianças também muda, a forma de que eles lidam com as situações em sala de aula, o próprio Proerd mudou nesses 13 anos a forma de aplicar o programa, o conteúdo. Então a ideia é o quê? Vou resumir de uma coisa mais complexa, é justamente dar condições para aquele ser humano que está em formação poder tomar boas decisões. Então a gente, todas as nossas 10 aulas, que é mais ou menos 3 meses que a gente passa em sala de aula, é para isso. Eles não têm conhecimento, às vezes os pais não passam, e culturalmente também eles não vão buscar essa informação. Então a gente tenta buscar e apresentar a eles todas essas situações, para que quando chega um momento importante da vida deles, de decisão, eles consigam escolher o que for melhor para eles.
Uhum. Eu queria falar para vocês sobre os projetos, esses projetos realmente para crianças, né? Que a exemplo do Proerd tem aí outros métodos educacionais, como a Transitolândia, por exemplo. É sempre muito bem-vindo esse tipo para formação do cidadão, né?
Ah, com certeza, né? é a base, né? Quanto você mais informação você tem, mais discernimento a pessoa vai ter também de escolher o que ela quer, né? O que é para ela é certo do que para ela é errado, né? A gente sempre fala que não tem um certo e errado, né? Tem o que você faz e a consequência daquilo que você faz,
né? As escolhas, né?
Isso. Então, o ProERD basicamente faz isso, né? E às vezes é difícil colocar isso até para os pais. Né? Até a gente vive hoje numa cultura, a nossa cultura aqui de Brusque realmente é uma cultura de estar com a cerveja, de estar com a bebida, né? De ter bastante problema, principalmente no trânsito com relação a isso, né? E de mudar essa cultura, né? Até para os pais entender que quanto mais demorar para o filho entrar no mundo da bebida alcoólica, mais tranquilo ele vai ficar. Né? Ele vai dormir melhor, ele vai, na noite o filho vai sair, ele vai, não vai ficar tão preocupado, né? Mas até colocar isso
em prática,
demora, né? Porque as gerações vão lutando contra o que tem em casa, o que a gente às vezes fala com o que a gente tem em casa, né? Não que é certo, que é errado, mas que a gente entende como uma forma de eles saber se é o momento certo ou não de estar fazendo isso, né? De estar iniciando a vida no uso da bebida alcoólica e nem usar, né?
Vocês tinham o ProERD Pais, ainda está ativo ou não nesse momento?
O ProERD Pais é um projeto bastante interessante. Nós dependemos muito da escola se organizar. Nosso tempo a gente sempre procura dispor. E isso tudo é apresentado no início do ano letivo nas reuniões que a gente tem com os diretores e coordenadores das escolas. Então a escola que se organiza, faz uma relação com os pais interessados. A gente tenta adequar nossa grade de horário, atender normalmente à noite, então a gente se dispõe a isso. Então, mas inicialmente o primeiro passinho é a escola se organizar.
Vou dar uma pergunta aqui sobre tecnologia. A gente sabe, né, que várias escolas estão aí com lousa digital, tablets, próprios alunos sendo distribuídos aí para os professores, para os alunos, enfim, né? ProERD, como é que está nesse sentido de tecnologia?
O ProERD, ele tá um pouquinho, estava um pouquinho à frente já das escolas, né? Que a gente já ia para a escola com o computador e o projetor, né? Multimídia, né? Então, coisa que a maioria das escolas, se tinha, era um aparelho, né? E nós trabalhamos cada instrutor com um computador, né? Um notebook e um projetor. Isso já desde 2015, né? Uhum. Então, nossas aulas é todas em slides, né? Então, pra gente também migrar para a parte online foi um pouquinho mais fácil, porque a gente já tem as aulas preparados. A gente muda uma coisa de um ano para o outro, muda um pouquinho do assunto, mas o nossa base está ali. Então, para a gente, isso é um. As lousas, ela também projeta, a gente bota um pendrive, também projeta. Então, para a gente, não tem muita dificuldade com essa questão dessa tecnologia, né? Porque a gente já vem de um aprendizado desse modelo, né?
Uhum. E por falar em base, né? Eu queria falar da base territorial de vocês, porque tem o ProERD aqui na cidade de Brusque, vocês têm Guabiruba e estão em Botuverá também, né? Que é a área de abrangência aqui do 18º Batalhão. É um número bem expressivo, a gente vê sempre nas formaturas o resultado de tudo, né? E às vezes vocês mandam convite, vamos formar tantas crianças, né? Então é um número bem expressivo, inclusive, aqui na nossa região e acaba aumentando. Como vocês se surpreenderam com o número de crianças esse ano, imagino que a formatura vem com muita força. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, a diferença de um município para o outro.
Então, temos lá o município de Botuverá, que atualmente é o policial Pavese, vai trabalhar, ele continua sendo instrutor. Guabiruba já tem um outro perfil, Brusque é outro, né? Uhum. A gente trabalha nessas escolas há algum tempo, conseguimos Botuverá um pouco mais pacata, mais retraída, Guabiruba tá assim em entre meio, né? E Brusque já tem sua característica. Gaspar e Ilhota, que fazem parte da 18º Batalhão, temos lá o Sargento Bonin, que tá trabalhando com essas turminhas. Também tem o perfil diferenciado. Uhum. Então, nós aqui estamos focando mais no município de Brusque esse ano.
Né? Os dois municípios?
Somente Brusque.
Somente Brusque.
Somente Brusque.
Uhum. E aí muda, no caso, que você falou dos policiais que atuam nessas cidades, né? Diferente, vocês estão só para Brusque, vocês três aqui, por exemplo.
Na verdade, assim, o Duarte, ele já não faz mais parte do integral do ProERD. Então, ele divide funções, né? Então, ele trabalha em outra função e é poucas aulas que ele dá, né? Uhum. E eu e a Karine, então, somos efetivos. Mas para atender toda a demanda, a gente precisaria de mais um efetivo. Além da ajuda do Sargento Duarte e do Cabo Guinter, que também fazem parte da equipe.
Pois
então,
é.
Então, a gente precisaria de mais um. Só que como tem cada vez menos policiais, então
o efetivo é pequeno. É.
Eu acho que a Juliana não vai conseguir, não.
Me contrata, me chama, hashtag me chama. Gosto muito. Gente, eu quero agradecer a vocês pela participação aqui hoje. Não entendi por que o Cedrez não trouxe o violão, conforme havíamos combinado.
Ah, mas tem uma história que o Duarte ia contar da Karine que ficou no ar aí, não?
Ah,
não
pode abrir a caixinha.
Não sei se vai ter tempo, né? Tem, pode ter o direito de
réplica 40 dela. Segundos, 40 segundos.
Tá, vamos lá. Vamos a... É, para mim, o divisor de águas da Karine ali foi um dia que eu convidei ela a ir junto numa aula do ProEd Kids, que é numa escola, uma galerinha de 5, 6 anos de idade. Aí depois de conversar, fazer aquelas atividades que a gente é acostumado a fazer com essa turminha, resolvi, né, convidar eles a dar um abraço na policial Karine. Gente, vocês não têm noção. Fizeram um bolo de criança em cima da Karine.
Acho que se influenciou, então.
Derrubaram ela no chão. A hora que eu olhei, era perna de criança voando por cima dela. Vocês não têm noção. Eu tive que correr, socorrer ela. Que tava
chama a polícia.
aquele amor incondicional, assim, muito louco.
Compraram ela pelo carinho, então.
Eu imagino que sim. Foi batizada, então.
Foi
batizada, né, Karine?
Dali em diante, eu queria participar do ProErd. Ele realmente despertou esse amor em mim.
Mas você já vinha com a Transitolândia, né, Karine? Inclusive,
já.
Eu não sei se você estava lá quando foi inaugurada a Transitolândia, aquele caminho todo ali que é feito um trânsito real, uma simulação de trânsito real.
Sim.
Eu conduzi um carrinho rosa, sim, eu sou dessas. Eu fiquei até o final, esperei. Tá rindo, né, Duarte?
Tô.
Esperei até o fim, até acabar. Vi que não tinha mais ninguém ali e pedi pro meu colega Valdomiro da Mota registrar aquele momento que eu precisava, e eu dei uma volta todinha com o carrinho, né, pra estrear a Transitolândia. E você acompanha, né, as crianças, inclusive você passou ali antes da pandemia por causa da sua gestação, né?
Isso.
Então você já tem essa experiência com criança, né, com o trabalho aí infantil, justamente por causa disso, né?
Isso, eu comecei ali na Transitolândia, embora a Transitolândia as crianças iam até o quartel, né?
Isso.
Mas ali eu comecei realmente a desenvolver esse meu trabalho com o lado infantil. E dali em diante foi cada vez mais, fui gostando mais. E aí agora eu tô aqui.
Aí veio o Heron, né, pra ajudar.
Veio meu filho, o Heron.
Já tá com o quê? Dois?
Dois anos e meio.
Muito bem, bem.
Legal, daqui a pouco ele tá no ProErd, então.
É,
já, já.
Então tá bom, pessoal. Obrigado pela participação. Apareçam os microfones aqui sempre abertos da Diplomata FM pra voz da comunidade, pra vocês falarem pro pessoal. Tá bom, Juliane? Obrigado.
Obrigada, Cris.
Obrigado pela pauta aí do jornalismo, faltando 14 pras 11.